começa agora a Voz da Contag, seu programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, curso capacita dirigentes sindicais para a produção do biodiesel.
E mais, Contag garante retomada da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar.
Contag, na luta pela reforma agrária.
A Contag promoveu entre os dias 18 e 21 de junho um curso nacional sobre a produção do biodiesel.
Desde 2005, a Confederação trabalha com federações e sindicatos ações para incentivar a produção do biodiesel pela agricultura familiar.
Consultores e dirigentes de 23 estados participaram do curso nacional na Contag. A reportagem de Angélica Córdova.
Depois de sensibilizar federações e sindicatos para a produção de biodiesel, a Contag agora entra na fase operacional do Programa Nacional do Biodiesel. No curso promovido entre os dias 18 e 21 de junho, cerca de 60 dirigentes, consultores e técnicos foram capacitados para atuar na organização de cooperativas e associações, fazer estudos de custos e negociar com as empresas o preço do biodiesel produzido pela agricultura familiar nos estados. O secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, explicou a proposta desse curso nacional.
Tem como objetivo de nós estabelecermos algumas bases de serviços a nível das federações, como forma de estar priorizando o trabalho sobre a implantação do Programa Nacional do Biodiesel, na expectativa de gerarmos não só a inclusão dos agricultores junto empresas, mas também buscando a organização de cooperativas como forma de esmagamento e também fornecimento do óleo e não apenas do grão para essa indústria.
No ano passado foram feitos 5 estudos de viabilidade na Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais e Rondônia. Esses estados vão abrigar unidades piloto de esmagamento das oleaginosas produzidas pela agricultura familiar. O objetivo da iniciativa piloto é fazer com que os agricultores agreguem valor à sua produção e que não sejam meros fornecedores de grãos. Segundo Antoninho Rovales, um dos maiores entraves que agricultores familiares encontram hoje na produção do biodiesel é a falta de zoneamento agrícola. Ele espera que na próxima safra, que será anunciada no dia 29 de junho, essa questão seja resolvida.
Isso significa acesso a crédito, acesso ao seguro da agricultura familiar, acesso a seguro de preços. E a gente tem numa expectativa de que para início de agosto a gente já tenha esse chamado pacote realizado, negociado e que o biodiesel finalmente se torne um atrativo, a plantação, digamos assim, de uma oleaginosa se torne um atrativo para a agricultura familiar como forma de inclusão e de melhoria de renda desse agricultor.
O material utilizado no curso nacional será transformado em uma publicação que servirá de consulta para a organização das bases de apoio estaduais sobre a cadeia de biodiesel.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
No próximo dia 5 de julho será instalada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar.
A frente existia desde 1995, mas será retomada a partir de uma iniciativa da Contag. Confira os detalhes na reportagem de Bruno Freitas.
A Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar tem o objetivo de defender os interesses do trabalhador rural no Congresso Nacional. A frente, que será instalada no dia 5 de julho, já existia desde 1995 e para essa retomada, o deputado Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, conseguiu a adesão de cerca de 220 deputados e alguns senadores. O deputado ressaltou a importância da frente parlamentar e seus objetivos.
O objetivo nosso seria retomar, mas com uma qualidade melhor, né? Porque eu acho que nesse momento agora, além da Contag que nos ajudou para encabeçar essa frente, nós temos também as escolas, famílias rurais, família agrícola, né? Como também temos a Unicap, que representa as cooperativas de crédito. E temos aí essa gama de assinaturas de apoiamento aí dos deputados federais e já estamos sendo procurados também por vários senadores.
O diretor de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, espera que com a frente parlamentar os trabalhadores do campo consigam mais destaque na Câmara e no Senado.
Eu acredito que essa frente parlamentar tem um papel importante, principalmente para a Contag, uma relação direta que será criada entre a Contag e esses parlamentares. Não só para os projetos que tramitarem na Câmara ou no Senado de relação à agricultura familiar, mas todos os outros projetos, a questão da reforma agrária, a questão do assalariado, a questão da educação, da saúde, é uma frente que eu acho que vai além da questão da agricultura familiar. É uma frente que vai discutir, na minha avaliação, os projetos em relação ao campo, que vai na linha do desenvolvimento rural sustentável e solidário.
O deputado Anselmo de Jesus também acredita que o modelo de reforma agrária em discussão atualmente já está desatualizado e que o crédito fundiário também pode ser utilizado como um mecanismo de acesso à terra. Para ele, o papel da frente parlamentar vai ser de fortalecer e consolidar a agricultura familiar.
A frente ela tem um papel fundamental em todos os setores que compõem a agricultura familiar. Eu vejo assim, que ela não vai ser uma frente apenas de deputados e senadores. Vai ter muitas organizações, tendo como exemplo a própria Contag, que vai estar permanente no dia a dia nesse debate. Então, eu acho que é um mecanismo que a gente tem condição de utilizar e, de uma certa forma, que possa estar buscando fortalecimento da agricultura familiar, a ponto de chegar a dizer que eu acho que nesses próximos 4 anos agora, nós chegamos bem próximo da consolidação da agricultura familiar.
No dia 12 de abril, a Contag recebeu 15 parlamentares em sua sede e entregou uma pauta com 15 projetos em tramitação no Congresso, que o movimento sindical espera que sejam aprovados.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
2.000 trabalhadores e trabalhadoras ligados à Contag, FETAG do Piauí e sindicatos da região se mobilizaram no dia 19 de junho na cidade de Bom Jesus do Piauí.
Eles defendem os interesses de famílias de agricultores que podem ser desalojadas com a ampliação da reserva ambiental Parque Serra das Confusões. Os detalhes a gente confere com a repórter Vanessa Montenegro.
O ato público em defesa das famílias que vivem na Serra das Confusões também foi uma forma de reivindicar a criação de uma reserva extrativista ou unidade de conservação, que assegure a permanência das comunidades tradicionais de agricultores na região. O presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Piauí, Evandro Luiz, explica o impacto que a ampliação do parque pode trazer à população rural da região.
Calculamos aí em torno de 1.500 famílias que com a criação desse parque ou a ampliação do parque da Serra das Confusões estarão sendo desalojadas, estarão sendo remanejadas para outros lugares que a gente não sabe aonde. Então a gente espera que a nossa grande mobilização de hoje tenha surtido efeito e traga alguma vitória com relação a esse grande problema hoje no estado do Piauí.
Segundo Evandro Luiz, o governo federal já está ciente da reivindicação da FETAG do Piauí.
Foi feito um documento e enviado ao IBAMA do estado do Piauí, ao IBAMA Nacional, ao Ministério do Meio Ambiente e ao próprio presidente Lula. E estará marcada uma audiência pública, onde nós estamos levando uma delegação da região para participar, e também a Contag está viabilizando uma audiência aí do Ministério do Meio Ambiente para tratar dessa questão do foco lá da Serra Vermelha, que é uma região riquíssima do ponto de vista de flora, fauna e outras questões, principalmente, que vai proteger a terra desse grande aquecimento global, se for preservado.
Secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, também lembra que a Confederação acredita na permanência do homem no campo, preservando o meio ambiente.
Nesse caso do Piauí e em outros casos de ampliação de parques, nós questionamos e cobramos do governo federal, estadual, municipal, que se existe até hoje a preservação desse espaço é porque ali está o pequeno produtor, está o agricultor familiar ou assentado da reforma agrária ou porteiro ou extrativista. Se tivesse na mão do latifúndio, estava todo destruído. Então, por que tirar essas pessoas? Então, nós queremos que o governo cria, amplie os parques, mas mantenha as famílias de agricultores familiares em torno desse parque, com um projeto, com incentivo, com recurso, para que eles possam viver lá, construindo um projeto de desenvolvimento sustentável.
Os direitos das mulheres do campo.
Na segunda semana de junho, a Contag recebeu em Brasília coordenadoras de mulheres de várias federações do país.
O objetivo do encontro foi definir as atividades dos 2 dias de Marcha das Margaridas, 21 e 22 de agosto.
Na mesma semana, aconteceu uma reunião ampliada entre a Coordenação Nacional de Mulheres da Contag, as coordenadoras estaduais e as pasteiras da Marcha das Margaridas. A repórter Emanuele Nunes tem os detalhes.
Reuniões e debates marcam os últimos meses de preparação da Marcha das Margaridas 2007. Mulheres de todo o Brasil e de várias entidades parceiras estiveram na Contag para discutir a organização do evento e definir os temas das 4 conferências que acontecerão no dia 21 de agosto, primeiro dia de marcha. A coordenadora nacional de mulheres e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, explica que o movimento de mulheres rurais aproveitou a ocasião para discutir a pauta de reivindicações.
A pauta para o governo é um instrumento que é importante, mas não é o todo do nosso processo de mobilização. Nós achamos que temos que construir um processo de negociação com o governo, trabalhar isso com tempo e ter respostas positivas até a marcha e, depois da marcha, construir também um processo de continuidade de negociação de uma pauta com o governo.
Carmen Foro ressaltou os principais pontos de reivindicação das mulheres do campo.
Hoje, para nós, o tema do meio ambiente, pensando a água, a terra e o modelo de produção, quando a gente tem proposto na pauta a agroecologia, é da maior importância. O tema da previdência, que está em risco principalmente para as mulheres, é da maior importância, nós vamos estar conversando muito sobre isso. Da segurança e soberania alimentar, nós somos contra os transgênicos, isso dialoga com o modelo de produção de alimento.
O movimento de mulheres rurais pretende trazer a Brasília 50 mil mulheres de diversas regiões do Brasil. Maria da Graça, coordenadora de mulheres da Federação do Ceará, conta como estão os preparativos em seu estado.
No Ceará, a nossa meta lá é 2.576 mulheres, né? É mais ou menos aí uns 52 ônibus, né? A gente está fazendo uma estimativa que a gente atinja pelo menos 70% desse total que a gente está trabalhando, né? E o processo de capacitação, de formação, de discussão política, esse já vem de muito tempo.
Negociar as propostas da pauta de reivindicação e unir o movimento das trabalhadoras rurais aos das trabalhadoras urbanas é também a expectativa da Casa de Mulheres Trabalhadoras, a CANTRA. Eleutéria Mora da Silva, coordenadora-geral da instituição, explica que a luta das rurais é a luta de todas as mulheres.
Nós sonhamos e acreditamos na aliança das mulheres do campo e da cidade. Achamos que nós não somos em situações diferenciadas, em várias situações, cada uma com uma realidade mais cruel.
Eleutéria falou ainda sobre a participação da CANTRA na Marcha das Margaridas 2007.
Estamos participando das discussões. Nós vamos organizar um seminário das mulheres do campo e da cidade no dia 7 de julho. Convidamos a Carmen para estar lá também, no processo de estar discutindo mais com as mulheres da cidade essa questão. E a nossa ideia é trazer pelo menos 5 ônibus.
A coordenadora ressaltou que é grande a expectativa das mulheres no Rio de Janeiro, onde fica a sede da CANTRA.
Elas estão sonhando, elas estão ligando para a CANTRA, em reunião, mandando botar a lista, bota meu nome na lista e a gente ter ainda os meios para tal. Essa Marcha das Margaridas mexe muito com as mulheres das comunidades.
Margaridas marcham, mãe?
Estas sim, meu querido. Estas são danadas. É a terceira vez desde o ano 2000 que as trabalhadoras rurais, as margaridas, vão às ruas protestar, denunciar, reivindicar e negociar políticas e ações contra a fome, a pobreza e a violência.
Reivindicar, mãe?
Sim, meu filho. Exigir acesso à terra e à água, apoio para a agricultura familiar, melhor salário, educação no campo, saúde integral e de qualidade, benefícios da Previdência Social, o fim da violência contra as mulheres, respeito ao meio ambiente.
Tá, mãe, entendi.
Pois é, filho. O que as margaridas querem é que a sociedade brasileira reconheça sua importância para o país e que os governos assumam compromisso de construir um projeto que garanta mais qualidade de vida no campo.
Nós que vem sempre suando, este país alimentando, estamos aqui pra relembrar, este país tem que mudar.
Vem pra Marcha das Margaridas.
Um mundo sem fome, sem pobreza e sem violência é possível.
Mais informações no seu sindicato e federações de trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Promoção: Contag, FETAG, STTR, CUT, Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu, Conselho Nacional de Seringueiros,
Parcerias, Marcha Mundial das Mulheres, Rede LAC e Coprofan. Realização Rádio, Loucas de Pedra Lilás.
Contague na luta por uma previdência rural justa e solidária.
O presidente Lula assinou no dia 13 de junho decreto que amplia o salário maternidade, pago pela Previdência Social. Com isso, são beneficiadas as seguradas que foram demitidas a pedido ou por justa causa ou que deixaram de contribuir.
Antes do decreto, as seguradas da Previdência Social só tinham direito ao benefício enquanto mantivessem a relação de emprego ou enquanto contribuíam com o INSS.
A partir de agora, terão direito ao salário maternidade se o nascimento ou adoção do filho ocorrer no período de graça.
Esse período é uma proteção previdenciária que garante o recebimento dos benefícios, mesmo que as seguradas não estejam contribuindo. O período de graça, no caso do salário maternidade, pode variar de 12 a 36 meses.
O período de 12 meses vale para todas as seguradas, independente do tempo de contribuição. Já o de 24 meses é para as que têm mais de 10 anos de contribuição.
O salário maternidade é o mais exclusivo direito previdenciário da mulher. São 120 dias de licença assegurados à mãe, devidos a partir do 8º mês de gestação, comprovado por atestado médico, ou a partir do nascimento, comprovado com a certidão de nascimento.
Em casos de adoção, as licenças variam de 120 dias para bebês com até um ano, 60 dias para crianças de 1 a 4 anos e 30 dias para crianças de 4 a 8 anos.
CONTAG, em defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora na terceira idade.
15 de junho foi o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa.
Nos dias 12 e 13 de junho, a CONTAG participou de um seminário que tratou do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa.
Hoje, os índices de violência contra os idosos são alarmantes na cidade e no campo.
Uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em 2006 revelou que 35% dos idosos entrevistados foram vítimas de maus tratos.
A CONTAG promove capacitações nos estados para orientar dirigentes sobre os direitos e deveres dos idosos. A reportagem é de Angélica Córdova.
18 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos. No campo vivem mais de 7 milhões de idosos. Pensando em atender melhor essa população, uma das definições do 9º Congresso da CONTAG foi formar uma coordenação específica da terceira idade em sua diretoria executiva a partir de 2010. Até lá, os estados estão organizando os coletivos da terceira idade. A expectativa da secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Alessandra Lunas, é que 20 coletivos estejam funcionando até o final deste ano. Há 2 meses, a CONTAG começou a capacitar dirigentes nos estados sobre os direitos e deveres da população idosa no campo.
O trabalho que a gente está fazendo conjuntamente é o estado organizando quem são as pessoas que vão compor esse coletivo a cada estado, e a CONTAG está indo fazendo capacitação diretamente com cada estado, com esse coletivo, que é para que a gente possa estar agilizando uma intervenção nossa na questão da pauta da terceira idade, fazendo isso chegar de forma mais rápida nos municípios, em todos os espaços que estão debatendo política para a terceira idade.
Com base no Estatuto do Idoso, a CONTAG orienta os dirigentes sobre políticas previdenciárias, financeiras, de saúde, transporte e moradia. Já foram feitas capacitações em 9 estados. Na última semana, foi a vez de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O coordenador da terceira idade da FETAESC, Olindo Sartor, acredita que as capacitações são fundamentais. Segundo ele, muitos idosos em Santa Catarina são lesados em empréstimos consignados.
Vendo que o encontro, essa nossa discussão, é muito importante para que as pessoas também fiquem por dentro daquilo que é dever e também de direitos da terceira idade. Então, é muito aproveitoso esse encontro e que a gente pretende cada vez mais levar para frente, porque a terceira idade também tenha aquilo que é necessário para se proteger de certas coisas que muitos idosos não têm conhecimento.
15 das 18 micro-regiões de Santa Catarina têm coordenações da terceira idade. A FETAESC tem cerca de 30 mil filiados com mais de 55 anos.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário publicou no dia 11 de junho os percentuais de desconto que serão dados para os agricultores que têm créditos do Pronaf.
Os descontos valem para os produtos que tiveram o preço de mercado abaixo dos custos de produção.
Nesse mês, apenas as culturas de arroz, feijão e milho tiveram queda nos preços.
Os descontos são calculados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e variam de região para região.
Você pode conferir a relação completa no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Anote aí o endereço:
www.mda.gov.br. Repetindo, www.mda.gov.br.
Os descontos valem para as prestações que vencem entre o dia 10 de junho e 9 de julho.
A medida faz parte do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar. Essa foi uma das conquistas do Grito da Terra do ano passado.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana. Delegado do Trabalho explica a importância da carteira assinada. Na pergunta do trabalhador, saiba quantas horas, no máximo, você pode trabalhar por semana. Descubra também quem deve ser responsabilizado em caso de trabalho escravo, se é o fazendeiro ou o gato. Hoje aqui no Vozes da Liberdade, a gente vai conversar sobre a importância da carteira de trabalho. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que mais da metade dos trabalhadores rurais não tem carteira assinada. Para falar sobre a importância de trabalhar com os documentos em dia, nós entrevistamos o delegado regional do trabalho de Tocantins, João Bosco Correia. João Bosco, que vantagem o trabalhador leva quando tem emprego com carteira assinada?
O mais importante do trabalhador estar de forma legal é o reconhecimento da cidadania plena. É o pontapé inicial para que os direitos dele, assegurados a todo o trabalhador brasileiro, seja assegurado.
E se o patrão não quiser assinar a carteira de trabalho, o que que o empregado deve fazer?
Ele pode procurar uma entidade não governamental ligada aos trabalhadores, denunciar esse tipo de prática lesiva ao direito do trabalhador, procurar o Ministério do Trabalho em seu estado, através das delegacias regionais do trabalho, ou as agências de atendimento do trabalho, ou subdelegacias, e denunciar esse tipo de prática que está acontecendo com o seu empregador. Isso é um procedimento que é sigiloso, o nome do trabalhador não é divulgado, e aí a gente empreende ações fiscais para garantir os direitos desses trabalhadores, que são a carteira assinada, a garantia de um meio ambiente de trabalho digno nas condições, as condições humanas, e todos os direitos assegurados a esse trabalhador na legislação brasileira.
Ainda tem muita gente que nem tem carteira de trabalho. Onde é possível tirar esse documento?
Olha, em todas as unidades do Ministério do Trabalho, na sede do Ministério do Trabalho, aqui no nosso estado, no Tocantins, em todas as prefeituras municipais, onde a gente não tem unidade do Ministério do Trabalho, nós temos convênio com essas prefeituras para emissão de carteira de trabalho. Também todas as unidades do Sistema Nacional de Emprego, que são os SINES.
Pergunta do trabalhador.
Quantas horas no máximo eu posso trabalhar por semana?
Se a jornada diária for de 6 horas, a pessoa irá trabalhar 36 horas na semana. Da mesma forma, se a jornada diária for de 8 horas, ela irá trabalhar 44 horas. Às vezes, o patrão poderá exigir que o empregado faça até 2 horas extras por dia, mas deve haver um acordo para isso. Esse acordo deve ser escrito e pode ser feito entre patrão e empregado ou entre patrão e sindicato.
Escravo? Nem pensar!
Hoje você vai saber quem é o culpado pelo trabalho escravo, o gato ou o dono da fazenda. O dono ou outro responsável pela fazenda em que for encontrado o trabalho escravo responderá na Justiça do Trabalho por esse crime. podendo ser condenado a pagar valores que chegam a milhões de reais. Agora, na justiça criminal, tanto o fazendeiro quanto o gato poderão responder a processo por crime de trabalho escravo. O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve locução e reportagem de Berê Tenório e textos de Fabiana Vesali. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuído com apoio da Contag. Tenha uma boa semana.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você, ouvinte, quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70, 343-970, Brasília, Distrito Federal. Repetindo, Caixa Postal 2168, CEP 70, 343-970, Brasília, Distrito Federal.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
O projeto de lei da Previdência Rural, que estava parado na Câmara dos Deputados, já tem pedido de urgência.
No dia 13 de junho, a Contag participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados que discutiu o andamento do projeto de lei da Previdência Rural. A repórter Angélica Córdova tem outras informações.
Antes de ser analisado no plenário da Câmara, que dá o parecer final sobre as propostas, o projeto de lei da Previdência tem de passar por 3 comissões da Câmara dos Deputados. Mas o relator do projeto na Comissão de Seguridade Social e Família, o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, apresentou um requerimento de urgência. Se for aprovado, o projeto não precisará ser votado nas comissões e será analisado diretamente no plenário. Esse informe foi dado durante a audiência pública que aconteceu no último dia 13 de junho. A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, participou da audiência e comemorou a iniciativa.
Significa que a gente tem uma possibilidade importante do projeto do requerimento ser votado. A urgência, que inclusive eles iam ver essa possibilidade de que ainda essa semana isso pudesse acontecer, e aí isso viabiliza para que então, votando o requerimento de urgência, o projeto de lei volte para a pauta ordinária da Câmara.
Todas as propostas que tratam de Previdência Rural na Câmara dos Deputados são analisadas em conjunto. Por isso, o Dr. Rosinha vai apresentar uma proposta substitutiva, elaborada com base no projeto encaminhado pelo governo federal em 2006, após as negociações com a Contag. Esse projeto de lei estabelece regras claras para que segurados especiais acessem a aposentadoria e estende o prazo para que assalariados rurais sem carteira assinada possam se aposentar mediante a comprovação de atividade agrícola. Para Alessandra Lunas, o que mais animou na audiência foi o compromisso do relator do projeto na Comissão de Agricultura, o deputado Leonardo Vilela, do PSDB, em apresentar o mesmo relatório do deputado Rosinha.
Isso acontecendo para nós viabiliza porque a preocupação que a gente tinha era de que a Comissão da Agricultura tivesse algum posicionamento contrário ou apresentasse um outro relatório diferente.
Alessandra reforçou que agora o movimento sindical tem um papel importante em pressionar os parlamentares para que o requerimento seja aprovado.
A gente vai precisar, novamente, junto aos nossos estados aí, cada um fazer a sua parte, reforçar, principalmente junto aos nossos parlamentares, a importância de votar o projeto na íntegra como nós defendemos.
O recado que vem da terra.
O recado hoje vem de Santa Catarina, onde o Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais se prepara para as negociações da etapa estadual do Grito da Terra.
Esta semana, dias 26 e 27 de junho, uma equipe de lideranças sindicais está em Florianópolis para a rodada de negociações com o governo federal. E no dia 28 está prevista a mobilização com 2 mil pessoas. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
Melhoria no atendimento do sistema de assistência técnica, o piso estadual de salário e a descentralização do licenciamento ambiental dos agricultores e agricultoras são algumas das reivindicações na pauta do Grito da Terra em Santa Catarina. O presidente da FETAESC, Hilário Gottselling, alerta que as políticas públicas do Estado também sejam voltadas para a propriedade e não somente para a cultura, que segundo ele é o que acontece no momento. Hilário fala da expectativa da FETAESC com o Grito da Terra estadual.
A expectativa é razoável, é boa, o nosso pessoal está vindo querendo e também que tenha um resultado positivo. queremos ver pelo menos garantir o piso estadual do salário esse ano, seria já uma grande conquista. E, enfim, na habitação rural, temos que deixar um jeito de resolver no estado e a nível nacional agora nesse período, porque a demanda está enorme, nós estamos com mais de 1.000 projetos prontos para entrar na Caixa Econômica Federal, e a Caixa era para ter recebido a partir do dia 1º de maio, hein? E se não resolver essa semana, semana que vem nós vamos para dentro da Caixa Econômica.
O presidente da FETAESC aponta alguns avanços já negociados depois da entrega da pauta ao governo do estado.
Tivemos já algumas questões que já começam a pontuar. Por exemplo, um dos programas na pauta, que é a modificação do semente de milho, que foi criado para o ADEMIR. Então já está em prática agora, já estamos distribuindo as sementes. A segunda questão que já finaliza do seguro agrícola, criamos um tirão já no estado com a Secretaria da Agricultura, Banco do Brasil, MDA, em que nós, ao invés de estarmos trabalhando seguro, vamos fazer com que os agricultores familiares tenham acesso ao Pronaf.
E a gente encerra o programa de hoje em clima de festas juninas. A música é Meu Forró é Meu Canto, de Alceu Valença.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Meu coração faz dum-dum-dum-dum-dum-dum, é o sapo tá tocando no forró. Meu coração faz dum-dum-dum-dum-dum-dum, com muito jeito vai batendo, satisfeito no compasso do meu peito, fazendo forró bodó. Com muito jeito vai batendo, satisfeito no compasso do meu peito, fazendo forró bodó. A gente vai vivendo assim no tororó, levando a vida no balanço do forró. A gente vai vivendo assim no tororó, levando a vida no balanço do forró. Meu forró é meu canto que canta, meu povo, os segredos da vida. Meu forró é meu canto que canta, meu povo, os segredos da vida. Quem não amou, quem não viveu, quem não chorou, quem não sofreu, quem nessa vida nunca teve o seu xodó, uma saudade que amargou que nem giló, um coração que bateu tanto que fez dó. A nossa vida é como se fosse um forró. Vai vivendo assim no tororó, levando a vida no balanço do forró. A gente vai vivendo assim no tororó, levando a vida no balanço do forró. Meu forró é meu canto que canta, meu povo, os segredos da vida. Meu forró é meu canto que canta, meu povo, os segredos da vida. Quem não amou, quem nessa vida nunca teve seu xodó, uma saudade que amargou que nem giló, um coração que bateu tanto que fez dó. A nossa vida é como se fosse um pó.
Veja só que peneirado, pezinho de ouro.